Agora são 10 horas e 53 minutos. Volto com a minha conversa com Afonso Shiozaki. Ele é cardiologista, ele é doutor em cardiologia, trabalhou no INCOR, no Sírio-Libanês. Doutor, eu queria conversar com a nossa ouvinte, a Maria Silva. Ela disse que foi diagnosticada com uma dilatação na aorta 41. E é normal? E o quanto é normal? E atrofia também. E ela pede para que o senhor pudesse esclarecer um pouco a situação dela.
Bom dia, dona Maria Silva. Bom, enfim, eu imagino que a aorta que a senhora está falando seria da aorta ascendente, a aorta torácica, né? Porque, de maneira bem simples, a aorta é a grande mangueira que leva o sangue do coração até os demais órgãos, né? O que acontece é que, com o passar do tempo, principalmente além do tempo, em pacientes hipertensos, existe uma tendência dessa mangueira se dilatar, né? Então, o que acaba acontecendo, o normal, o esperado, é até em torno de 38 milímetros, né? A senhora teria com 41 milímetros, que seriam 3 milímetros a mais. É uma dilatação que a gente fala discreta, né? Quando que acontece o risco, realmente, dessa mangueira rasgar ou dessa mangueira romper? No caso da aorta torácica ascendente, é quando isso passa de 50 milímetros, ou passa dos 5 centímetros, né? E o sinal de alerta, o seu médico possivelmente deve te acompanhar, é que quando, se essa dilatação acontecer mais do que meio centímetro em 6 meses, ou mais do que 1 centímetro em 1 ano, significa que ela está dilatando de maneira muito rápida. Aí, realmente, teria uma indicação de troca, né? Seria uma cirurgia para pegar e trocar essa parte da aorta. Mas, se você durante os anos, né, durante os meses, acompanhar e ela não tiver uma dilatação superior a meio centímetro em 6 meses ou acima de 1 centímetro em 1 ano, o seu tratamento continua sendo clínico e realmente só tomando os remédios da hipertensão, se caso a senhora tiver hipertensão, tá bom?
Eu queria pegar carona na pergunta da dona Maria e indagar fazer a seguinte questão, doutor. As pessoas que tratam do problema do coração, teve problema, foi hospitalizado, tratou, elas se recuperam totalmente, podem ter uma vida normal? Quais são as sequelas que um ataque cardíaco pode trazer para uma pessoa?
Bom, se a pessoa, no caso do ataque cardíaco, no caso do infarto agudo do miocárdio, se ele for tratado de maneira rápida, né, nos primeiros 90 minutos, as sequelas do infarto realmente são muito pequenas, porque o tempo que o coração ficou sem oxigênio é pequeno, então pouca musculatura se perde. Mas a partir do momento que o tempo de tratamento para a abertura da artéria se estende no caso acima de 6 horas, a probabilidade de recuperar aquela parede que infartou é muito pequena. Então, no lugar do músculo, o que vai acontecer vai ser primeiramente uma necrose e vai ser substituído por uma fibrose, apenas uma cicatriz. E cicatriz não bate. Então, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, esse coração vai dilatar, o coração vai perder força, até o momento que realmente ele não vai conseguir bater de maneira adequada, de tal modo ao paciente começar a ter cansaço aos mínimos esforços. O paciente não consegue tomar banho, lavar uma louça, caminhar uma quadra, porque ele vai sentir falta de ar, né? Então, essa é a sequela pior realmente do infarto, onde o paciente vai ficar com um quadro de insuficiência cardíaca.
Aí, inchado e com cansaço, sintomas de cansaço, transplante.
Os medicamentos, eles são necessários para tentar segurar esse coração ao que der, mas quando chega nesse estágio onde o medicamento não consegue mais melhorar os sintomas, o transplante realmente fica uma opção para esse paciente, aliás, a única opção para esse paciente.
E transplante no Brasil hoje? É rápido? Quem está na fila consegue ou é difícil?
Pois é, a insuficiência cardíaca, ela é cruel porque ela mata mais do que câncer, né? Então, uma pessoa que está em insuficiência cardíaca estágio 4, que seria o estágio mais avançado em insuficiência cardíaca, 50% dos pacientes que estão nesse estado, eles morrem em menos de 1 ano, né? Então, é só por isso que a fila de transplante do Brasil não é maior, né?
Ela é maior não porque você transplanta, é porque você
porque os pacientes que chegam nesse estado, a gravidade é tão, tão alta que ele, infelizmente, acaba falecendo antes de receber o transplante. Nós temos, obviamente, bons centros transplantadores, né? Assim, a gente conseguiu lá viver em São Paulo, que realmente é o maior centro, mas a gente sabe que aqui no Paraná também centros aí, no caso, mais próximo nosso é o Londrina, mais Curitiba, e a gente espera que Maringá, sendo aí a terceira cidade do Paraná, seja, quem sabe, em breve, estrutura tem, né? Eu acredito que falta aí mais vontade política do que estrutura, para que sejamos também um centro transplantador.
Doutor Afonso, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço e estou à disposição, viu, Gilson? Sempre que precisar.
Além do doutor Afonso, agradeço os nossos ouvintes que participaram dessa conversa. Agradeço a dona Maria Silva, o William, o Leandro, aos ouvintes nossos que conversaram junto conosco aqui com o Dr. Afonso, que é cardiologista, doutor em cardiologia, Dr. Afonso Shiozaki. Ele trabalhou no INCOR, sírio-libanês, conversou com a gente sobre os problemas cardíacos, como tratar a prevenção. Não esqueça, o CBN Saúde tem a função de esclarecer problemas ligados à sua saúde e, é claro, defender uma melhor qualidade de vida.